Internacional. A presidente Dilma Rousseff disse hoje, durante o terceiro encontro de cúpula dos BRICS, que a agenda dos cinco países que compõem o bloco não é definida por oposição a outros grupos ou países e que a prosperidade precisa ser compartilhada por todos. E que os BRICS, grupo que reúne os emergentes Brasil, Rússia, Índia, China e agora a África do Sul, não busca hegemonias ou zonas de influência. Durante o encontro, os países buscaram um consenso em alguns temas de interesse comum e defenderam uma reforma no sistema monetário internacional. Outro assunto em pauta é a aspiração do Brasil em ocupar uma vaga permanente no Conselho de Segurança da ONU.
A China ainda não se declarou a favor ou contra esse desejo manifestado pelo Brasil. O chanceler brasileiro Antônio Patriota acredita que o apoio não tem sido mais explícito por causa da estratégia brasileira de se aliar a países que mantêm desavenças históricas com Pequim. A gente relembra aí que a viagem da Dilma começou no início da semana, ela ficou 3 dias em Pequim, agora está no sul da China com essa reunião dos BRICS, volta ao Brasil na segunda-feira. Sobre os assuntos discutidos na viagem de Dilma à China e também as principais discussões da reunião de cúpula dos BRICS, a repórter Aline Lourenço conversou com o professor de Relações Internacionais da PUC Minas, Delber Andrade. Acompanhe.
Eu converso agora com o professor de Relações Internacionais da PUC Minas, Delber Andrade, sobre a visita da presidente Dilma Rousseff à China. Bom, professor, nesta semana, a presidente Dilma Rousseff defendeu uma maior representatividade do Brasil no Conselho de Segurança da ONU. No entanto, a China ainda não declarou explicitamente qual que é a posição em relação à aspiração brasileira. O que se deve a essa apatia chinesa em relação à aspiração brasileira de conseguir uma vaga no Conselho Permanente de Segurança da ONU?
E a gente pode indicar dois fatores como os fatores principais. Primeiro, que como a China sabe que essa é uma questão primordial para a diplomacia brasileira, a China evidentemente vai barganhar esse eventual apoio à candidatura do Brasil a membro permanente do Conselho para obter algumas vantagens. Já em 2004, 2005, por exemplo, o presidente Lula fez uma visita à China e naquela ocasião fez um reconhecimento importantíssimo para a China dentro da OMC relativo ao reconhecimento da economia chinesa como economia de mercado, já tendo naquela época a promessa de que a China iria, de uma certa forma, apoiar a candidatura brasileira no Conselho de Segurança. O que não se mostrou verdadeiro, já em 2005, a China trabalhou ao contrário para que essa candidatura não saísse. Então, o primeiro fator é justamente para dizer que a China vai tentar, evidentemente, ganhar algum elemento de barganha com o Brasil para que possa fazer esse apoio. E o segundo problema, que é um pouco mais grave, é que o Brasil, para conseguir apoio de outro país, tem apoiado a entrada do Brasil no Conselho de Segurança junto com a entrada do Japão. E a China tem um receio terrível da entrada do Japão no Conselho de Segurança, porque o Japão é um tradicional aliado dos Estados Unidos desde a Segunda Guerra Mundial, pelo fato dos Estados Unidos fazerem a segurança japonesa em matéria de relações internacionais desde a Segunda Guerra Mundial. Então a China tem medo de que a entrada do Brasil e do Japão façam que o Japão se alie aos Estados Unidos contra as posições chinesas dentro do Conselho de Segurança. Então a China tem uma certa resistência também à entrada do Brasil, porque ela está de alguma forma atrelada à entrada do Japão no Conselho de Segurança.
O senhor falou, professor, a respeito dessa barganha que a China tentaria fazer com o Brasil para negociar essa entrada brasileira no Conselho Permanente de Segurança da ONU. Qual seria essa moeda de troca?
Bom, aí isso vai depender muito da negociação bilateral entre os dois países. Mas nós temos uma série de questões comerciais que aproxima os dois países. O Brasil é um grande mercado e a China é um mercado estrondoso e tem interesse tanto em vender para o Brasil quanto em comprar para o Brasil. Então a gente pode ter negociações na esfera comercial, nós podemos ter negociações na esfera política. A China tem muito problema de ser contestada em relação à proteção de direitos humanos e questões comerciais, enfim. Então a gente pode ter barganhas aí em várias arenas, desde a arena de segurança, arena de comércio, arena de meio ambiente, onde a China também é muito contestada, e também na arena de direitos humanos.
Bom, o senhor falou a respeito das rivalidades históricas da China com o Japão. Como que isso pode prejudicar, então, a candidatura brasileira?
Bom, por duas razões. Primeiro, porque dentro da China tem uma resistência enorme da própria população a um eventual apoio ao Japão. Então, se a China fosse, se o governo chinês fosse encarado como um governo que apoiou a entrada do Japão no Conselho de Segurança, podia ser perante a população chinesa, poderia deslegitimar a posição do governo em relação à sua própria população. E se a China pode evitar uma reforma do Conselho nesse tempo, para que ela vai permitir uma eventual ameaça de entrar no Conselho?
E a Índia, que também faz parte dos BRICS, estaria nesse pacote aí que o senhor falou do Japão e do Brasil para se candidatar a uma vaga no Conselho Permanente de Segurança da ONU?
Sim, se a gente pensa que a reforma tem que se envolva o país em desenvolvimento, a Índia já está contextualmente inserida nessa discussão. Mais do que isso, a Índia já conseguiu amealhar apoio de várias potências, como por exemplo os Estados Unidos, na visita que o presidente Obama fez e expressamente declarou seu apoio à entrada da Índia. Então a Índia também, como um país emergente, como um país significativo naquela região, já se coloca como um forte candidato à entrada como membro permanente do Conselho de Segurança. O único receio aqui é que se uma reforma do Conselho é difícil, uma reforma do Conselho para entrar muita gente é mais difícil ainda. Então quanto mais gente reivindicando o posicionamento, quanto mais gente reivindicando essa vaga permanente, mais difícil na minha opinião, a reforma do Conselho.
Professor Delber Andrade, o Brasil vem defendendo uma maior representatividade no país no Conselho de Segurança da ONU, mas a presidenta Dilma Rousseff tem evitado falar sobre assuntos relacionados a direitos humanos nessa visita à China. Isso é um posicionamento contraditório?
Na realidade, quer dizer, isso é um posicionamento prudente, porque a gente sabe que a discussão no Conselho de Segurança, ela não necessariamente envolve a entrada do Brasil no Conselho de Segurança e as decisões que o Conselho de Segurança toma, não necessariamente envolve exclusivamente questões de direitos humanos, envolve questões de segurança, que hoje estão muito atreladas aos direitos humanos, mas em si, esse não é o grande mote de um país por dentro do Conselho de Segurança. E o Brasil sabe que a China é absolutamente contestada pelo seu posicionamento em relação à forma que ela lida com os direitos humanos. Qual que é a postura do governo brasileiro? Se eu começar a trabalhar, inserir na agenda de discussão dos direitos humanos, eu vou já colocar um problema muito grande para a China e isso pode impedir que a China dê um apoio ao Brasil. Então a postura do Brasil de evitar a agenda dos direitos humanos é justamente para evitar faísca, para evitar rúbrica, para evitar algum problema que surja se essa discussão for colocada em pauta.
Bom, professor, gostaria de agradecer a participação do senhor aqui na UFMG Educativo. Uma boa tarde para o senhor.
Eu agradeço, estou sempre à disposição.